Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos a mais um Sala de Museu e bem-vindos ao Auditório da RUM. Hoje temos connosco o Rafael Fonseca, brasileiro, curador. Olá, Rafael, obrigada por ter aceito este convite para estar aqui connosco hoje.
Claro, obrigado pelo convite, sempre um prazer.
Então vamos começar por procurar conhecer o Rafael Fonseca. Atualmente é curador, com projetos de curadoria num museu em Denver, nos Estados Unidos, mas já passou por vários outros sítios e também aqui por Portugal, com diversas colaborações. Fala-nos um bocadinho do seu percurso. O que é que cursou, o que é que estudou no Brasil e onde, até chegar aqui à curadoria?
Então, eu estudei História da Arte, eu sou da terceira turma, porque, enfim, não sei se as pessoas que vão escutar sabem disso, mas no Brasil a primeira graduação em História da Arte foi criada em 2002, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou da terceira turma, uma universidade pública, né? Sou da terceira turma que começou em 2004, terminou em 2007. Então, eu estudei História da Arte lá na graduação, depois do mestrado, depois do doutoramento, que eu fiz lá também. Agora, eu tinha um percurso muito voltado para a tradição clássica e para Renascimento, né? Assim, desde adolescente me interessava por cinema, mas quando eu comecei a estudar na universidade, comecei a me interessar por Renascimento. E aí acontece que teve um, vou usar esse termo, tá? Não foi bem isso, mas eu vou usar. Teve um pequeno acidente no meu percurso, né? Uma coisa que não foi muito programada, que depois que eu terminei a graduação, estava no mestrado, inclusive, acho que é legal falar isso. Fazia um mestrado sobre Francisco de Holanda, né? Esse grande escritor humanista português maravilhoso. Fazia um mestrado sobre um livro dele chamado Do Tirar pelo Natural, que é uma teoria do retrato, né? Seria a primeira teoria do retrato, da história da arte ocidental, enfim. No meio desse percurso, no final do mestrado, eu fui aprovado no concurso público no Brasil para dar aula no primeiro ano do secundário, vocês falam assim em Portugal, né? Que seria o high school, de artes visuais. E nessa instituição que eu dava de aula por 10 anos, chama Colégio Pedro II, o tópico, o tema do primeiro ano do secundário era arte contemporânea. Então, eu que era uma pessoa assim que sempre tive muito preconceito com arte contemporânea, eu lembro durante minha graduação, né, eu vi exposições de videoarte, de performance, sempre ficava assim, ai, mas será que isso é arte, será que isso não é? De repente, eu me vi obrigado a dar aulas sobre arte contemporânea, comecei a pesquisar, comecei a escrever sobre, me apaixonei, comecei a ter contatos com mais artistas, e aí, nesse momento, mais ou menos ali em 2011, 12, a relação com a curadoria acontece de maneira muito orgânica também, né? Assim, enfim, resumindo muito, acho que essa é a minha educação universitária, digamos, e daí que nasce o interesse e os convites para pensar a curadoria.
Ok, um dos projetos muito interessantes com os quais trabalhou foi, na minha opinião, porque acho que é um edifício, não sei se vamos falar sobre isso, se ele é bom para projetos de curadoria, mas do ponto de vista da arquitetura é extraordinário, que é o Museu de Arte de Niterói, que é um projeto do Niemeyer, tive já o privilégio de visitar, mas talvez tenha trazido uns desafios. Como é que foi essa experiência de pensar um espaço que tem como principal motivo a própria arquitetura?
É muito difícil, né? Foi minha primeira experiência numa instituição. Eu trabalhei no MAC Niterói, né? Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Quem não sabe, Niterói também é uma cidade que fica aproximadamente 30 minutos de carro do Rio de Janeiro, né? Tem uma conexão, uma ponte bem famosa. E como você falou muito bem, Helena, assim, é um projeto do Oscar Niemeyer. Foi uma delícia trabalhar lá por 4 anos. Ao mesmo tempo, a gente teve uma pandemia no final, no nosso último ano, enfim, entre 2017 ali e 2020. Eu trabalhava com o Pablo León de la Barra, que é esse curador mexicano, né, que trabalha no Guggenheim. Naquele momento trabalhava já no Guggenheim. E claro, o MAC Niterói, e não só ele, mas todos os prédios que o Niemeyer fez, que são museus de arte contemporânea no Brasil, são todos muito desafiadores, né? Então, um grande museu cartão postal, ele indo por fora, por dentro também, só que por dentro ele é muito amplo, né? E tem essa grande sala que tem um formato circular, tem um andar de cima que é um andar muito escuro também. Então eu acho que é o museu que a gente tentou nesses nossos 4 anos ter exposições que funcionavam de uma maneira mais site específica, né? Porque A gente tinha a impressão que qualquer exposição, isso aí, enfim, mas qualquer espaço, né, arquitetônico, mas qualquer exposição que não partia da arquitetura, né, tentava acoplar alguma ideia e adaptar essa ideia ali, era sempre problemática. Nesses 4 anos, a gente conseguiu fazer bastante coisa, assim, a gente conseguiu ter uma programação mais voltada para artistas de lugares identitários que na história do museu não tiveram muito espaço, né? Então a gente teve várias exposições com essas mulheres e várias exposições com artistas negros brasileiros, né? As primeiras delas, na verdade, que o museu nunca havia tido antes. Então foi um bom desafio e, claro, né, Lela, um bom desafio no museu público, um orçamento muito pequeno, né? Existe um orçamento, sim, mas um orçamento que, comparando com outras instituições brasileiras, como a Pinacoteca de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo, MASP, o orçamento do MAC Niterói é praticamente irrisório, né? Então é um museu que padece de uma ausência de atenção pública quanto a dinheiro. Ele é muito valorizado como cartão postal, mas não tão valorizado pelo governo público como uma programação de arte contemporânea, que tem uma coleção, enfim, coleção também com várias complicações, mas enfim. Então foi uma experiência desafiadora, digamos.
Neste desafio de pensar a curadoria, qual é que acha que é a importância do nosso trabalho ou os limites? Muitas vezes nós relacionamos com os artistas, trabalhamos com eles e procuramos de alguma forma criar um discurso a partir das obras e dos artistas. Qual é a importância do nosso trabalho para os públicos e qual é o limite desse trabalho? A partir de quando é que o nosso discurso tem, de facto, limites?
Ótima pergunta. Eu acho que a importância da curadoria, para mim, ela tem uma relação muito forte com a educação. Eu acho também, por eu ter vindo de um lugar social, que foi um lugar, a meu ver, né, assim, muito pouco privilegiado, não ter vindo de uma família de artistas, por exemplo, ter vindo da classe trabalhadora, digamos, do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Eu acho que. E também eu acho que, por eu ter interesse na curadoria, depois de começar a dar aula, né, como eu falei antes, no primeiro ano do secundário, eu sinto que a relação entre curadoria e educação, ela é muito conectada. Ou seja, não me interessa pensar projetos que pareçam ser exclusivamente para um grupo de pessoas como eu e você, né, profissionais da cultura e professores e doutores, etc. Então, uma grande preocupação minha sempre é fazer projetos. Eu sempre uso essa frase e ela me autoriza a usar, com qual a minha mãe, por exemplo, conseguiu se engajar, né? Ou seja, qualquer que pessoas que mesmo que não tenham concluído a sua educação básica consigam entrar numa exposição, não necessariamente entender tudo, porque isso é uma falácia, ninguém entende tudo de uma exposição, né? No campo da arte isso não existe, mas que eu, enquanto curador, consiga articular narrativas, imagens, textos, assim como uma trilha sonora, assim como um filme, na verdade, precisa de edição, situações físicas em que o público não especializado fique pelo menos intrigado com aquilo e saia pensando, né, para casa. Então, para mim, a curadoria, ela me dá prazer e ela é bem sucedida, entre aspas, quando ela possibilita isso. Agora, quais são os limites, né? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que, como também eu tive a sorte, ou o azar também, não sei, de passar por tipos de instituições muito diferentes, eu acho que, claro, o lugar do curador, ele tem um limite dentro de uma esfera institucional, né? Ou seja, eu tenho, posso ter desejos, posso querer, né, assim, comunicar coisas, lidar com questões. Agora, sempre há uma esfera do campo da direção de uma instituição, de museu, de uma curadoria-chefe, etc., que acaba diretamente ou indiretamente, né, limitando o nosso desejo que a gente pode fazer. Acho também que, quando a gente pensa em limite, curadoria, eu gosto de pensar muito essa relação com os artistas em geral, né? Assim, eu acho que o curador é alguém que está ali, quando a gente trabalha com um artista vivo, né, assim, como uma espécie de um comparsa daquele artista, mas eu acho que, especialmente em projetos que são exposições individuais, né, eu acho que sim, o curador tem, obviamente, um limite de atuação. Eu não acho que o desejo do curador se sobrepõe ao desejo do artista, e acho que o curador é uma espécie de um parceiro que ajuda a pensar coletivamente. Enfim, e aí talvez uma outra coisa que eu penso quando você fala limite, né, que eu acho que a gente às vezes não fala muito, é que também os curadores também lidam com limites, né, ou seja, orçamentários, físicos, cronogramas de limite. A gente tem que trazer o limite a nosso favor, né, assim. Então, pelo menos no contexto brasileiro, onde eu estudei e fiz vários projetos, acho que limite é uma péssima palavra de ordem. A gente sempre pôs pensar o que a gente quer fazer nos projetos.
E nesta relação com os artistas, nos seus projetos, procura que, de alguma forma, sobretudo quando se trabalha com o artista vivo e se tem a possibilidade de fazer um trabalho mais direto, procura que o artista se sinta identificado, se sinta confortável com a proposta da curadoria, ou já aconteceu a visão do curador ser quase oposta àquela que o artista tinha pensado.
Então, essa é uma pergunta também. Enfim, eu faço terapia mais ou menos 10 anos, 11 anos. Acho que isso também ajuda, né? Porque eu sempre falo brincando também que curadoria é essa mistura entre diplomacia, antropologia e psicologia. E acho que um barato da curadoria, não sei se você concorda, Helena, é que a gente também lida com pessoas muito diferentes o tempo inteiro, né? Assim, os artistas, profissionais de conservação, o que no Brasil a gente chama de museologia, da produção, do design, etc. Agora, na minha relação com os artistas, eu tento ter uma relação a mais aberta possível. Eu sempre falo brincando também com os artistas que eu não gosto de ser um curador McDonald's, né? Assim, que você pede pelo número, né? Você abre o portfólio e fala, ah, eu quero trabalho da, quero a promoção 5, quero trabalho da página 5. Então, geralmente, o que eu tento fazer se eu tiver o espaço, o orçamento e a possibilidade, eu gosto de abordar os artistas como, olha, eu tenho um projeto X, geralmente eu nunca sei para onde o projeto vai, às vezes eu gosto de uma série, de um trabalho de um artista, às vezes eu acho que aquele artista, aquela pessoa que eu nunca trabalhei antes, tem uma energia que pode somar a um projeto meu, e a gente vai decidindo coletivamente, né? Agora, eu já tive também as experiências, por exemplo, as curadoria que eu fiz para da Vai Vem, que veio da minha tese de doutoramento, que era sobre as redes de dormir no Brasil, que ali era uma situação diferente, porque todas as obras tinham que ter essa iconografia da rede de dormir. Então, já abordava artistas vivos com uma ideia. Olha, Ernesto Neto, admiro esse trabalho, porém quero mostrar isso e isso, né? Então, isso é uma coisa que é muito diferente também quando a gente lida, mas, por exemplo, no ano passado, chamado Raik Parta, com outros 6 curadores brasileiros, quando a gente lida com artistas já falecidos, só arte moderna, né? Então, você tem uma relação com a família e também é uma relação mais. Vou usar uma imagem que talvez não seja das melhores, mas veio à minha cabeça, mas de álbum de figurinhas, né? Você tem os álbuns de, acho que se chama de cromos em Portugal, né? Você tem essa
Sim.
necessidade de ir montando a exposição. Agora é isso, eu nunca tive nenhum grande conflito assim com artistas, e eu tento ter uma relação a mais transparente possível, né? Assim, de explicar desde o começo as regras do jogo, quanto orçamento, limites, possibilidades, prazos, e dentro daí a gente vai dialogando também. Agora, eu acho que é realmente uma relação que às vezes é cansativa, né? Porque como você pode ver nos meus projetos, eu fiz muitos projetos com muitos artistas, coletivos com 30, 12 pessoas. Eu tenho uma tendência infeliz a, na dúvida, sempre chamar mais uma pessoa. Então, muitas vezes, tem um cansaço emocional mesmo, né? Porque é lidar com pessoas muito diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes, fuso horários diferentes. Então, aí tem um momento de desgaste que inevitavelmente chega, né?
Bom, vamos ouvir a primeira sugestão musical, do Rafael Fonseca, Sophie, Busy. Vamos ouvir.
Shake, shake, shake it up and make it fit. If that's what you wanna do. If that's what you wanna do, do, do. If you want to make them scream, look at me. It's simple, we'll make it easily. If you need that something but don't know what it is, shake, shake, shake it up and make it fizz. You've got to twist your body, twirl it all around. Make it pop and sizzle, now squish it on the ground. If you need that something but don't know what it is, shake, shake, shake it up and make it fizz. Crazy in the pop, crazy in the pop. If that's what you wanna do, we can go crazy in the pop. Crazy in the pop, crazy in the pop. If that's what you wanna do, do. If that's what you wanna do. If that's what you wanna do, do.
Então, de volta aqui à conversa, eu tenho aqui uma curiosidade sobre o trabalho do Rafael e também sobre uma tendência da curadoria que, de certa forma, daquilo que eu tenho procurado observar, o Brasil está nesta autoria e que isso neste momento está-se um bocadinho a disseminar pelo mundo, que é esta a necessidade que os museus, que os curadores vêm sentindo nos últimos anos de fazer uma espécie de reparação da história, ou seja, expor intencionalmente. Os Estados Unidos agora estão a fazer uma série de exposições retrospectivas de artistas mulheres da década 30, 40, que não, esse trabalho de investigação não tinha sido feito, mas também dar voz aos negros. O Brasil foi pioneiro e, curiosamente, esse processo intensificou-se durante o governo de Bolsonaro. Como é que se fez este contrapoder no Brasil? Ou seja, como é que, apesar dos orçamentos diminuídos, apesar do contexto político, como é que vê que, de alguma forma, as instituições tentaram manter aqui um espírito livre e criar aqui algum quadro de justiça? Porque eu acho que sentiu muito nos últimos anos, até no mar, no Rio de Janeiro, no, mesmo no MASP, etc., dar voz a alguns artistas que eram quase conotados até como quase artesãos, mas procurar dar aqui fazer aqui um esforço de divulgar outros nomes.
Eu acho que a gente poderia falar. Eu até vi que recentemente saiu um livro no Brasil que, se não me engano, tem esse termo, A Virada Decolonial na Arte Brasileira. Não me lembro a autora, mas é uma autora que é uma professora de uma das muitas universidades federais que tem no estado da Bahia, no Brasil. Quem tiver interesse pode buscar depois, se não me engano, o título é esse. Eu acho que, assim, enquanto curador, mas também público, né, porque antes de ser curador a gente também é público, eu sinto que desde os últimos 6 anos, eu sinto desde o momento do impeachment da Dilma, tem aparecido, assim, no cenário da arte brasileira. Tem aparecido, não, porque as pessoas sempre, claro, existiram, tiveram presente, mas as instituições têm demonstrado, vou colocar assim, mais interesse em projetos que trazem narrativas, digamos, não brancas para a arte brasileira. Eu acho que é muito doloroso pensar que o Brasil é um país tão racista, né, a ponto de que você não tem, historicamente, centenas de exemplos de exposições dedicadas a artistas afro-brasileiros, ou, por exemplo, a artistas indígenas do Brasil, ou, por exemplo, né, artistas de outras identidades, como, por exemplo, nipo-brasileiros ou sino-brasileiros, etc, etc. Tudo bem, você tem um museu como o Museu Afro-Brasil, em São Paulo, que o Emanuel Araújo ajudou a fundar, infelizmente faleceu recentemente, artista, curador, escritor, dirigiu a Pinacoteca de São Paulo, mas eu sinto que, especialmente, os movimentos internacionais, como Black Lives Matter, por exemplo, somados, eu diria, à nossa crise política, identitária, existencial, econômica, desde o final do governo Dilma, desde o impeachment, até, claro, aguçada pelo governo Bolsonaro, somado também a uma pandemia global e somado, acho que é uma coisa que a gente não fala muito, a presença das redes sociais da cultura brasileira, e quando eu falo presença, é presença no sentido amplo, né? O Brasil é um dos países que mais consome rede social no mundo, junto com a Índia. Nós somos realmente viciados, né? Eu vi um estudo recentemente que o brasileiro costuma ficar, às vezes, enfim, por média, entre 8 e 9 horas por dia no smartphone. E se compara com outros lugares do mundo, se não me engano, com o Japão, a comparação com o japonês ficaria 2 horas por dia. Então, eu acho que isso tudo fez com que a gente tivesse centenas, assim, centenas não, mas dezenas de pequenas coisas acontecendo no Brasil que chacoalharam um pouco o cenário das artes visuais. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante é pensar como os artistas da chamada geração Z, né, que não é mais minha geração, seria um millennial, como essas pessoas se valem da rede social e, a partir da rede social, criam um regime de auto-institucionalização. Ou seja, não é preciso mais essa pessoa aplicar para um salão de arte o trabalho dela acontecer. A pessoa pode morar num lugar no interior do Brasil, usar o seu Instagram, publicar o seu trabalho ali, vender o seu trabalho e dali conseguir contactar instituições, galerias, curadores na região sudeste do Brasil, que geralmente, claro, é representada por Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória também, e ali conseguir entrar num certo de circuito hegemônico das artes visuais. Então, acho que os últimos anos, assim, eu acho que a nossa crise política existencial e o fato também do Bolsonaro ser essa figura tão racista, tão machista, tão homofóbica, transfóbica contra os povos indígenas, fez também com que algumas instituições, muitas delas que têm uma maior liberdade, entre larguíssimas aspas, larguíssimas, íssimas, íssimas, orçamentária e de programação, conseguissem, com diferentes graus de liberdade e de caráter explícito, né, pensar exposições que se tornaram certamente marcos, né? Então, instituições como o MASP, o Moreira Salles, que é uma instituição que tem uma liberdade ainda maior, ou, claro, a Pinacoteca, você falou muito bem, o Museu de Arte do Rio, tem como curador-chefe o Marcelo Campos, que é um, né, o historiador da arte negro, que vive no Rio de Janeiro, inclusive me deu aula, na graduação. Então, acho que sim, a gente conseguiu lidar de diferentes formas com essa certa noção de decolonialidade e com essas vozes que, em verdade, são a maioria da população brasileira, né? Uma população que é composta 51, 52% de pessoas que se declaram afro-brasileiros, mas que por um sistema de arte que é muito racista, classista, elitista e muito também sudestocêntrico, ou seja, muito pautado, especialmente em São Paulo e no Rio, não tinham o número de projetos de vozes que agora têm. Por exemplo, é muito interessante ver agora como as diversas grandes galerias da cidade de São Paulo, quase todas agora representam artistas afro-brasileiros, um cenário que era completamente inexistente 5 anos atrás, né? Eu lembro quando o Paulo Nazaré, de trabalhar com a Mandy Wood, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, ele era um dos únicos artistas afro-brasileiros que tinham galeria. Ou alguém como Rosana Paulino, né? Ou Ayrson Heráclito, que por muito tempo não tinham galerias em São Paulo, enfim, no Rio de Janeiro. Então, sim, a cidade mudou, e acho que também mudou porque, mesmo o Bolsonaro sendo, né, um fascista, tendo essa relação forte com a ditadura militar, esse fantasma da ditadura, o Brasil, curiosamente, ainda conseguiu manter uma gordura de democracia, daquilo que muitas pessoas chamam de democradura, né? Então, nesse intervalo de liberdade, instituições, artistas novos aparecendo também, a gente conseguiu se mover e tentar criar, tentar escrever novas páginas para a história da arte no país, né?
Muito interessante. Rafael, voltando um bocadinho à sua história, atualmente está a colaborar com o Museu de Denver. Como é que surgiu esse convite e como é que é o contexto, americano?
Ótima pergunta. Então, não foi um convite, na verdade foi um open call. Eu apliquei para uma vaga de emprego, enfim, em 2019 eu tive o privilégio de poder fazer algumas viagens de pesquisa curatoriais, assim, com curadores do mundo inteiro. Aí, quando eu voltei ao Brasil, eu falei, não, eu quero aplicar para vagas e eu quero tentar trabalhar fora do Brasil por uma época. Apliquei, assim, comecei a aprender também como aplicar para essas vagas. Apliquei para essa vaga de curador associado de arte moderna e contemporânea latino-americana no Denver Art Museum e fui convidado a trabalhar no museu. A minha relação com a cena da arte estadunidense, eu acho que é muito curiosa, porque eu não vivo em Denver ainda por diversos problemas de visto. Eu também pensando em contextos, enfim, racistas e de, digamos assim, nacionalistas, melhor dizendo, né? A gente tentou aplicar para o visto algumas vezes em 2020, teve uma série de problemas ali no auge do Donald Trump, as eleições, o Covid bombando nos Estados Unidos. Então, enfim, eu não vivo em Denver ainda por causa disso. Tem uma relação de trabalho, que é uma relação desde janeiro de 2021, que é uma relação à distância. Agora, eu acho que, obviamente, né, Helena, uma cultura de trabalho radicalmente diferente da minha, uma cultura de um país que, curiosamente, lembra muito o Brasil, às vezes, na informalidade das relações humanas, mas também sempre acontecem coisas, faz você perceber, assim, muito rápido, que não é o Brasil também. Um país com uma história racial muito diferente do Brasil, um país também tem apenas 100 milhões de pessoas a mais do que o Brasil, um país que territorialmente é maior, e, o que é muito curioso também, um cargo que é o meu, que é um cargo pautado numa identidade geográfica. Ou seja, eles contrataram um brasileiro para trabalhar com a América Latina. É óbvio, né, que eu entendo a relação entre Brasil e América Latina. Se você me perguntasse, eu me considero latino-americano, mas um certo senso comum, eu sempre falo isso brincando, né? Mesmo dentro do Brasil, a gente costuma chamar, assim, nas conversas de bar, América Latina, os países que falam espanhol, né? Nessa região, América do Sul, México, América Central. E o Brasil, muitas vezes, não se considera América Latina. Então, é, no mínimo, irônico o museu, e claro, eu sou muito grato ao museu, mas é um irônico o museu ter contratado um brasileiro para essa função. Então, acho que isso é interessante, porque também faz com que o meu olhar para as discussões seja muito diferente do que se eu fosse, por exemplo, um colega do México que faz fronteira com os Estados Unidos, ou um colega da Argentina, ou alguém da Colômbia, enfim. Então tem sido um prazer, assim, e um prazer aprender também sobre Denver, né, que é uma cidade que um terço da população é latina, desse um terço, 95% de ascendência mexicana. Então, obviamente, assim, eu falo espanhol, então não teria como ter esse cargo se não falasse espanhol, se não conhecesse dessa cena dos outros lugares da América Latina. Então tem sido um aprendizado um pouco de formiguinha, assim, que sempre se aprende uma coisa nova e que traz muitos desafios também. Então agora, ano passado, eu fiz uma exposição chamada Who Tells a Tale, Who Adds a Tale, que em português seria quem conta um conto aumenta um ponto, né, que é um provérbio que a gente fala muito no Brasil. A exposição teve 19 artistas da América Latina, da América do Sul, do México, da América Central e alguns artistas do Caribe também. E agora eu estou desenvolvendo dois projetos que não posso falar, né? Porque a gente só pode falar essas coisas quando tem um contrato assinado, mas com dois artistas, uma pessoa do Chile, uma pessoa do México, para desenvolver duas individuais com caráter assim, um pouco de ensaio barra pequena retrospectiva dessas pessoas. Então, assim, e só para terminar também, a coisa que eu penso muito, Helena, como é diferente trabalhar no museu que tem um orçamento largo, né? Comparando com o Brasil, é um museu que tem um orçamento robusto, somos 20 curadores, é um museu enciclopédico, entende? Os curadores trabalham só com arte do Velho Oeste, do Oeste estadunidense, uma curadora trabalha com pintura europeia antes de 1900, uma curadora só de Ásia, um de foto, uma de têxtil. Então, é um contexto assim que eu nunca passei antes, porque o Macnitão era um museu só de arte contemporânea, em que a equipe do museu eram assim 8, 10 pessoas, né? Então, lá em Denver, a equipe do museu são em torno de 250 funcionários, né? Então, é muita gente, muita, muita, muita gente. Então, isso é uma coisa realmente que é muito, muito, muito nova, né?
Bom, Rafael, em Portugal estará muito em breve, aqui com. Nós conhecemos no âmbito de uma curadoria que fez o ano passado, né, no Centro Internacional de Arte de Guimarães, em Guimarães. Este ano estará aqui também com uma curadoria, na Fundação Bienal de Arte de Cerveira, portanto haverá a oportunidade para o nosso público conhecer mais de perto. Agradeço muito, é um percurso fantástico, eu acho que é super interessante mesmo. Já tinha achado isso quando nos conhecemos, uma perspectiva bem abrangente e, sobretudo, é uma das causas pelas quais eu também batalho. Nós temos que ter, nós europeus, uma visão menos ocidental, menos europeia da arte, temos que ser mais abrangentes. Temos que integrar mais, temos que sair do nosso pedestal, porque se nós não saímos do nosso pedestal, nós continuamos a ser colonizadores na mente, na nossa cabeça. E, portanto, agradeço muito toda a conversa e a disponibilidade e dar os parabéns por todo o caminho que tem feito e em breve nos vemos.
Maravilha, não. Obrigado, Helena, pelo convite. E é sempre um prazer, é sempre muito terapêutico responder perguntas assim também e compartilhar assim em tempo real com o público.
Bom, e
Então,
agora
muito
ficamos
obrigado.
com uma segunda sugestão musical de uma artista que também tem revolucionado, aberto muitos caminhos, muitos níveis. Foi agora a rainha dos Grammys. Ficamos com Beyoncé, Cuff It, segunda sugestão do Rafael Fonseca.
I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Tonight I'm fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been.
sit on top of you. We gon' fuck up the night.
Fuck it up, black lights.
Spaceship's mine.
Spaceship's mine.
So excited, so excited. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control.
Conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.